Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 18º, Coragem. E ela está estudando agora esse item, né? O segundo item, que é a aplicação da coragem. Nesse capítulo, ela só coloca dois subitens, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A coragem deve ser exercida ou exercitada em pequenas ocorrências e diferentes cometimentos. Aceitar o insucesso como uma experiência necessária para assegurar futura vitória faculta e estimula a coragem para novos tentames. A consideração em torno da fragilidade pessoal, tendo em vista a vigilância, dispõe a um comportamento linear e estável de harmonia diante de infortúnios ou de alegrias no transcurso da existência. Assumir a identidade pessoal, evitando a conduta espelho que reflete nos outros em detrimento de si mesmo, propicia coragem para prosseguir de ânimo forte. Às vezes a pessoa começa a lidar com outras pessoas que têm os mesmos problemas que eu tenho. Então essas pessoas são os meus espelhos. Então eu olho uma pessoa, eu vejo nela uma pessoa má, uma pessoa sem noção, uma pessoa sem considerações nenhuma para o bem, aquilo começa a refletir em mim. Aí eu começo a pensar assim, nossa mãe, eu vou ficar desencorajado. Por quê? Porque aquela está me refletindo. Então eu tenho que saber que não. Que mesmo que ela me reflita, eu tenho que entender que isso é o que eu tenho que combater. É isso que ela está dizendo aqui. Então eu tenho que ter a coragem para seguir de ânimo forte, para me combater. Então, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa que eu não gosto, é isso que eu tenho em mim. Então eu tenho que combater em mim, não nela. Ela que combata nela. O que a gente pode fazer é dar um aconselhamento, mas combater nela não. Entenderam? Logo surgem as manifestações secundárias da coragem, como servir sem preocupação de encontrar-se bem no contexto social, de fazer o conveniente em detrimento daquilo que deve, adquirindo harmonia interior que resulta do fenômeno da consciência tranquila. Confunde-se coragem com intemperança, agressividade, intempestividade, que são, não poucas vezes, reações do medo expresso ou escamoteado. Nós já falamos isso em áudios passados. Às vezes a gente reage vigorosamente, né, em violência, mais por medo do que por coragem. É lutar ou fugir. Então, eu preferi lutar. Então eu vou, né, me potencializar aí, abrir minhas garras que estão meio que recolhidas, né? Então a gente de volta colocar as garras em ação e vamos lá. Isso não é coragem, isso é medo. A coragem é também terapêutica, porque estimula o trabalho, a realização de obras dignificadoras, mesmo quando as circunstâncias se fazem desfavoráveis. Quando se apresentam na conduta receios infundados, insegurança para decidir, dificuldades para comportar-se em equilíbrio, subsagem fenômenos psicológicos de ansiedade e culpa não diluídas. Recursos psicoterapêuticos devem ser buscados, a fim de propiciar a coragem, o valor moral para a autoavaliação, sem pieguismo e transformação interior para melhor sem pressa. Com o corolário da coragem moral superior, o amor desempenha uma função primordial naquele que se candidata à aquisição da harmonia no processo da sua evolução. Então, terminando o capítulo, a gente pode entender o seguinte, fazendo uma síntese, né? Que nós somos dotados da coragem dadas por Deus. E agora nós temos que evoluir nesse quesito, nessa força. E evoluir de forma certa, correta. É uma coragem para a nossa autossuperação, para a realização dos nossos deveres na vida, dos nossos deveres na evolução. Então é isso. Coragem é isso. É quando eu me visto de mim mesmo, de maneira suave, plena, e vou em frente, caminhando com segurança, porque eu sei que dentro de mim está Deus. Lá fora de mim também Ele está. Então, eu vou caminhando com Ele e para Ele. Assim terminamos o nosso capítulo, A Coragem. Então, dando continuidade, nós agora vamos entrar no capítulo 19, que é o penúltimo capítulo do livro, que ela deu o nome de amor. Então ela vai trabalhar a psicogênese do amor, o desenvolvimento do amor e a sublimação do amor. Vai ficar bom, né? Então vamos tentar entender o que é o amor. O amor é a essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida, quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao largo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve um embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida através do surgimento da sensibilidade. Olha quanta coisa bonita, né? Então é pelo amor que tudo desenvolve. É pelo amor. É pela essa alta frequência de energia, né, que o amor, que tudo se desenvolve. Desde o mineral, desde as primeiras formas atômicas, subatômicas, para chegar à completude da criação. Então, tudo é amor, minha gente. Não vá contra essa correnteza que você sofre. Não vá, não. Tudo é amor. Mas não é o amor que eu determino, que eu acho que tem que ser, não. É o amor divino, que jaz em todas as coisas. Quando você pega um cristal, por exemplo, né, pode ser uma vasilha da sua casa, um utensílio, né, que é aquele cristal lindo, veja que ali se organizam as moléculas por afinidades. E essa afinidade é uma expressão do amor. Então você tem o amor nas suas mãos o tempo todo. E muitas vezes você pega esse amor e quebra no chão num ato de irritação. Presta atenção nisso. O amor nos envolve em todos os sentidos. Esse sol que está brilhando, essa lua que está bonita, tudo é amor. Tudo. Esse ar que respiramos, né? Tudo, tudo. A brisa. Um novo processo que se desdobra com o período multimilenar trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações até o momento em que surge o instinto na forma dos animais. Agora, esse princípio, né, espiritual vai começar a movimentar-se no animal. Então agora ele vai já trabalhar o instinto. Que é aquela força que o leva às realizações corretas para o seu crescimento. É nessa fase que se irá modelar o futuro da constituição do ego, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicia a elaboração da individualização do self. Ou seja, os nossos pequenos animais, né, na verdade, eles estão se preparando para o grande futuro deles. Chegarão a homens, mulheres, chegarão a anjos, arcanjos, serafins, aí vai. Numa evolução infinita. Então tudo é amor, tudo, tudo. Tudo que você vê é amor. Só a gente, homem, é que faz o deslocamento desse sentimento. A fera que lambe o descendente e o guarda exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho. A predominância do instinto na sucessão dos milhares de anos desenvolverá o sentimento de posse e este, o do medo da agressão, induzido comportamento violento em defesa da própria vida. Isso lá no reino animal. Ao longo dos milênios, ao alcançar o estado de humanidade, a herança acumulada nos milhões de anos transcorridos no processo de contínuas transformações desencadeia a preponderância do egocentrismo de início, seguindo o caminho do egotismo exacerbado até o momento, quando ocorre a mudança de nível de consciência adormecida para a desperta, responsável por aquisições emocionais mais enriquecedoras. Então, essas são fases. Então, se a pessoa ainda se demora no egoísmo, no orgulho, ele está perdendo tempo. Porque a evolução tem um tempo dela, entendeu? Então a gente tem os ciclos, e esses ciclos são por determinados tempos. Então, se eu ficar toda a vida numa coisa, estou perdendo tempo. Aí vem alguma coisa e me empurra. E essa alguma coisa pode ser a dor, a enfermidade, sofrimento, decepções. Então, é preciso ir no tempo certo, né? Caminhando no tempo certo. Pergunta para um jovem aí de 14, 15 anos, você quer mamadeira? Ele vai brigar contigo. Porque não é mais o tempo dele da mamadeira. Né? Às vezes eu vejo jovenzinhas, isso é muito comum em meninas, que já começam a sair da infância, às vezes até rindo das crianças. Ou seja, vencer essa etapa, minha filha, agora fica na sua. A minha etapa é outra. Assim também tem que ser o espírito. Nós temos que crescer, nós temos que ir para os outros ciclos, cada um no seu ciclo, na sua caminhada. É nessa fase de modificações que tem início o sentimento do amor, confundindo-se ainda com as manifestações do instinto em primitivas formas predatórias contra outras expressões de vida, prevalecendo as sensações que inevitavelmente rumam para as emoções dignificantes. Então, tudo tem o seu fundamento final, o amor. Somente quando alcança um equânime estado de desenvolvimento é que os sentimentos podem ser educados e exercitados, fornecendo recursos à razão mediante os equipamentos delicados e próprios para a elaboração da proposta de felicidade. Nada obstante, desde os primórdios do instinto, que a educação exercerá uma contribuição fundamental para o crescimento e as aquisições dos valores pertinentes a cada faixa do fenômeno evolutivo. Então, você veja bem, como é que o instinto funciona no inseto? Agora, como é que ele funciona, por exemplo, num réptil? Como é que ele funciona numa ave, num mamífero? Você vê que ele vai também sendo educado, certo? Ele também vai crescendo, vai aprimorando. Então, tudo é crescimento para a legitimidade do amor, né, dentro das nossas vidas. A conquista da razão, em decorrência dos automatismos inevitáveis da fatalidade antropossociopsicológica, faculta o surgimento da consciência lúcida, que esteve submersa em níveis inferiores, escravos dos impositivos dos instintos primários em prevalência. Ou seja, na fase de animal, é preciso que o instinto leve aquela individualidade, leve aquele ser aos seus crescimentos. Porque ele não sabe ainda, ele não tem inteligência para fazer por ele. Isso só vai ser adquirido no homem. Aí sim, ele vai começar, ele vai deixando os instintos e vai usando pela razão, vai trabalhando pela razão. É o que nós estamos tentando fazer hoje. Nós estamos deixando os instintos. Então não é mais necessário a rudeza do instinto. Agora é o raciocínio. Muito embora aquele processo educativo do instinto ainda me ajuda a encontrar a realidade das coisas. Como é que eu devo fazer uma coisa? Então, por exemplo, quando eu era animal irracional, né, quando eu estava lá nessa fase, eu entendi que eu não posso ficar perto de alguma coisa muito quente, porque queima. Então, isso está guardado em mim. Toda vez que eu chego perto de uma coisa quente, eu já sei que vai queimar. Eu não preciso desenvolver novamente o aprendizado para isso. Porque lá na época do instinto, eu já aprendi. Então, a gente vai aprendendo, vai guardando, e chega uma hora que a gente usa o automatismo. Isso eu não vou fazer, porque já é automático, eu sei dos resultados disso. Então, a razão precisa também fazer isso. Ela precisa ver o que realmente vale e o que não vale. Então, eu vejo a pessoa que comete um engano muito grande e deu problema para ele, eu vou cometer o mesmo engano? No instinto, isso não pode ser feito. A lei de Deus não permite. Agora, como homem, eu posso. Então, aí que está o livre-arbítrio, aí que está o raciocínio lógico. Então, eu sei que fulano fez assim, deu-se mal. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Viu a diferença de instinto com a razão? Num é lei, no outro é opção. Só que mesmo na opção, eu tenho que entender a lei. Bem interessante estudar isso, né? Eu vou ficando por aqui. Que Jesus abençoe sua vida. Muita paz. E muito obrigado por nos ouvir.